Agora com pesquisadores, chefe-geral da Embrapa, monitoramento por satélite, mesmo no próprio estado de São Paulo, uma reportagem indicando que o programa Amazônia Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, ele vai ter um corte no orçamento de 64% em relação a 2006. O valor passou de 57,5 milhões de reais para 20,5 milhões. Ainda assim, há necessidade de investimentos e o meio ambiente precisa ser bem direcionado para que continue sendo bem tratado, não é isso?
É verdade. Primeiro gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que o que você falou no começo realmente é pertinente. Eu fiquei surpreso, né, com o número de e-mails que eu recebi hoje e onde as pessoas destacam isso, que elas desconheciam, né, as informações que tem nesse artigo e todos muito interessados, né. De um lado, esse artigo ele mostrou, comparando como é que evoluíram as florestas.
Evaristo de Miranda. Olá, Evaristo, como vai? Boa tarde.
Boa tarde, Zango. Boa tarde, ouvintes.
Primeiro, parabéns pelo artigo publicado hoje no Estado de São Paulo. Muito interessante, um conteúdo, talvez até para a grande maioria do público desconhecido, né? Em função do que se fala em relação a desmatamento, a meio ambiente no Brasil. E mais do que isso, apontando também, ainda assim, apesar do Brasil não estar tão degradado ambientalmente como outros países, para saídas no sentido de nos mantermos nessa posição. O senhor faz um relato interessante sobre a questão do desmatamento, e principalmente na Europa, na África, na Ásia, e o Brasil tem uma posição privilegiada. Agora, ao mesmo tempo, Evaristo, há também, hoje mesmo, no próprio estado de São Paulo, uma reportagem indicando que o programa...
Comparando como é que evoluíram as florestas, né, no planeta nos últimos 8 mil anos, né? O Ministério da Agricultura está muito preocupado com a preservação das florestas no Brasil. Esse é um enfoque bastante novo, até de certa forma, não é? Porque para aumentar a produção da agricultura brasileira, nós podemos dobrar a produção agrícola do Brasil sem ter que derrubar uma árvore. Nós temos tecnologia para aumentar a produção, a produtividade. Aliás, é o que vem ocorrendo. A produção agrícola do Brasil aumenta muito mais do que a área da agricultura. E nós temos que continuar nessa linha, né? Nós não precisamos desmatar nada para aumentar a produção agrícola, para produzir agroenergia, para atender essas exportações, etc. Agora, por outro lado, também é um fato, né, que o Brasil, de uma forma excepcional, tem preservado as suas florestas. Quer dizer, nesse nosso estudo, muito sucintamente, se nós compararmos os 100% de floresta que a Europa tinha há 8 mil anos, ela desmatou 99,7%, né? Sobrou 0,3% só das florestas primárias na Europa. Ela desmatou 99,7%. Quer dizer, se a gente olhar o caso da África, eles só têm hoje 7%, 7,8%. Quer dizer, eles desmataram 92% das florestas primárias. A Ásia desmatou cerca de 95% das florestas primárias, né? E o Brasil, bom, detém ainda quase 70% das suas florestas, desmatou cerca de 30%, né? Isso não é nenhuma razão para nós também desmatarmos o que sobrou aqui, né? Mas também é paradoxal que esses países que tenham desmatado tanto, né, dirijam assim um discurso como eles têm dirigido para o Brasil. Agora, no caso aí do programa da Amazônia Sustentável, é um dos programas importantes para a região e ele precisa ser apoiado, isso não há dúvida alguma. Agora também os players, quem atua hoje na Amazônia, o peso do governo é cada vez menor. E nós precisamos então ter muita atenção, porque é o setor privado que tem uma dinâmica muito própria lá na região. São os governos estaduais que estão liderando os processos lá naquela região. Governadores de muito peso, como o do Mato Grosso, o do Pará, o de Rondônia. Então, não que o governo federal não tenha responsabilidade, ele tem. Mas nós, na opinião pública, temos que estar atento ao papel tanto do setor privado como do setor público, mas estadual e até municipal, né? O peso, se fosse nos anos 70, a gente diria, é gravíssimo, porque tudo estava na mão do federal, praticamente. Mas hoje não é bem assim.
Com certeza. Agora, o que é importante ressaltar, do seu ponto de vista, e ficou muito claro isso, né, no artigo, e que bom que as pessoas, a maior parte não tinham conhecimento e tiveram a oportunidade de ter esse histórico, né? Porque o senhor vem dizendo desde, o senhor vem dizendo desde a época do Brasil colônia, de todas as políticas públicas implementadas desde essa época, que contribuíram para que hoje o Brasil detenha aí 69,4% de florestas primitivas, né?
Isso.
Agora, de qualquer maneira, o que se sabe, por exemplo, que a região da Amazônia, até a própria Mata Atlântica, é uma região que vem sendo desgastada e que há até, inclusive, muita visão internacional, aquela discussão polêmica sobre se a Amazônia seria um território internacional ou não, que é absolutamente inoportuna, né? A qualquer discussão nesse sentido. De qualquer maneira,
nós temos que entender um pouco isso. Se o vizinho da sua casa briga com a mulher, nós não temos nada a ver com a vida do vizinho, não é? Mas se chega a um ponto que a casa dele está para cair em cima da minha, aí você começa a ter que se preocupar, não é? Então, na medida que o país não mostre, que não creio que seja o caso atualmente, o que ele pretende fazer com a Amazônia, os outros se preocupam lá fora. Mas na medida em que o Brasil tenha políticas claras, tenha sucesso, avance nos seus programas, eu creio que naturalmente vai diminuir muito esse tipo de intervenção, esse tipo de devaneio que aparece aí por fora, né? Agora, há também essas injustiças. Atualmente existe um pouco essa mania de dizer, não, mas há 4 séculos que não se faz nada, isso vem desde não sei quando. Não é verdade. Quer dizer, a coroa portuguesa teve uma política imediata de preservação das árvores e florestas. Nós já tínhamos nas instruções manuelinas, em 1500 e pouco, uma lista de árvores reais que não podiam ser cortadas. De onde veio essa expressão madeira de lei? Vem porque essas árvores estavam protegidas pela lei das instruções da coroa portuguesa, não é? Tivemos também o regimento do pau-brasil, que preservou as florestas do pau-brasil. As terras dessas florestas pertenciam ao rei. A exploração era dada mediante concessão. Há doutorados sobre isso que mostram que essas florestas se mantiveram produtivas até 1875. A gente só parou de explorar pau-brasil em 1875... porque entraram as anilinas, que é um produto que substitui a tinta vermelha no mercado. Ou seja, foi a exploração do pau-brasil que manteve a floresta atlântica, e não que foi causa do desmatamento. Se fosse feita uma exploração predatória, imagine que teria durado mais de 3 séculos isso. Não teria durado, acabava em 40, 50 anos, né? E há, então, muita desinformação e falta de conhecimento até sobre o que aconteceu, né, na nossa história, o que você mencionou aí muito bem. Quer dizer, nós tivemos, tanto na coroa portuguesa como depois na coroa brasileira, um grande cuidado das florestas. Talvez o maior exemplo foi Dom Pedro II, que mandou plantar a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quer dizer, mandar plantar uma floresta naquela época, né? Qual o presidente do Brasil que plantou 1 hectare de árvore? Não sei, né? Mas o imperador fez isso naquela época, né? Então eu relato lá um pouco todas essas medidas, inclusive a legislação penal que existia na época, que previa até pena de morte no caso de incêndios criminosos de florestas. Então não é por acaso que nós mantivemos tudo isso. Agora, a história do desmatamento, da devastação da Mata Atlântica, não é? É uma história do século XX, é uma história nossa, dos nossos pais. Nós somos responsáveis por isso. E do passado nós temos, inclusive, boas lições a tirar para poder encaminhar melhor a questão de conciliar e de ter desenvolvimento sustentável nessa região. Acho que a lei da Mata Atlântica, que foi aprovada agora, é mais um passo significativo nesse da Mata Atlântica e de reconstituição até de algumas áreas, né?
Não tenha dúvida. Eu estou conversando com pesquisadores, chefe geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo de Miranda, e o interessante desse artigo e desse histórico também é o fato de o Brasil, até mesmo nessa discussão lá fora, internacional, ter como patrimônio, né, como dádiva e patrimônio, esse êxito de ter ainda esse meio ambiente não tão devastado como outras áreas. E por outro lado, quando o senhor fala na questão da agricultura, e é importante, o Brasil tem na agricultura um grande caminho aí da globalização, aliás, é um dos entraves na OMC, com a participação dos Estados Unidos, os produtos europeus que têm subsídios, essa questão da ALCA, mas é a agricultura um grande trunfo também do Brasil quando ele pretende aí disputar mercado de igual para igual com outros mercados.
Como você disse, aliás, o ministro Guedes tem dito muito isso, esse processo, né, de preservação do que restou. A gente precisa repetir sempre, né, com cuidado quando a gente está na mídia. Não é porque nós mantivemos isso e não é porque os outros desmataram tudo que nós estamos pregando desmatamento. nós não precisamos derrubar uma árvore para dobrar e talvez triplicar a produção agrícola do Brasil. Não é? Há tecnologia para isso, isso já vem acontecendo, não é? E todo o nosso esforço deve ser nesse sentido. E acho que a ministra Marina teve toda razão na última reunião da, internacional sobre florestas, né? Que, da COP, de propor, não é? Uma valoração desse esforço que o Brasil está fazendo, né? Porque esses países também têm um passivo, porque toda essa floresta que eles desmataram emitiu carbono, e emitiu muito carbono. E esse é um dos estudos que nós aqui na Embrapa vamos fazer agora, calcular o que representou como contribuição para o efeito estufa todo esse desmatamento das florestas da África, da Europa, todo esse desmatamento das florestas da África, da Europa, da América do Norte, América Central, etc., né? Que não ocorreu em nosso país, né?
Tá certo. Evaristo, obrigado pela sua entrevista e uma boa tarde, hein?
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aqui na Embrapa.
Evaristo de Miranda é pesquisador e chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite. São